Presidente Ciro Nogueira, Vossa Excelência devia estar no Ministério da Cidade. Ah, estamos lá, eu tenho certeza disso, senador Ciro. Presidente Ciro Nogueira, senhoras senadoras, senhores senadores, vou abrir os trabalhos legislativos deste ano de 2012 com um pronunciamento dividido em três partes. Primeiro, festejar o senador Jarbas Vasconcelos, leilão das privatizações dos aeroportos, né? Acho que o PT, o líder Walter Pinheiro, estreia na liderança do Partido dos Trabalhadores, deveria pedir desculpas ao PSDB, ao nosso líder, senador Álvaro Dias, que o PT, inclusive, senador ele criticou e critica sempre em todos os processos eleitorais o PSDB por ter iniciado corretamente a privatização de alguns setores em que o governo não deve estar presente. Onde a iniciativa privada pode e deve atuar, os recursos estatais, governamentais, devem ser utilizados em benefício da sociedade. Em outras áreas importantes. E o PT sempre se coloca contrário a utilizar recursos como foi na telefonia, com êxito, com sucesso. E agora, com atraso de 9 anos, ele se rende à realidade e abre a privatização para o setor aeroportuário. Com sucesso. Arrecadou 24,5 bilhões de reais em três. E fez errado. Tem que aprender a lição. Porque deveria ter feito junto com Guarulhos, com Brasília, deveria ter colocado aeroportos lá da nossa região amazônica para senador Mário Couto, que são deficitários, para colocar junto com aeroportos que são superavitários, né? Lá de Macapá, para contrabalançar e poder, então, ter serviços que sejam oferecidos aos usuários em condições de boa utilização. Mas o caminho é esse, tem que melhorar. E aqui nós estamos para aplaudir e dizer que antes tarde do que nunca. Então, o tão propalado sucesso no leilão de três dos principais aeroportos do país anunciado ontem serviu, como disse, para comprovar o que há muitos já se sabia, mas só o PT não admitia. A privatização é a melhor saída para melhorar a nossa infraestrutura e impulsionar o crescimento nacional. Depois de anos sendo vilipendiado pelo petismo, o modelo vitorioso retorna à agenda do país. Os consórcios vencedores se dispuseram a pagar 24,5 bilhões pelas outorgas para a exploração dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília. O valor equivale a quase 5 vezes o lance mínimo de 5,5 bilhões fixados pelo governo. E é importante dizer à nação brasileira que este lance de 5,5 bilhões já foi aumentado por solicitação do TCU, porque o governo queria um lance menor. O TCU mandou subir o valor do lance. Os pagamentos serão feitos ao longo do período de concessão, que varia de 20 a 30 anos. O dinheiro alimentará um fundo estatal, Fundo Nacional de Aviação Civil, destinado a bancar obras em aeroportos de menor movimentação e que não são passíveis de privatização. Com cerca de 1 bilhão disponíveis por ano, o governo não terá mais, portanto, qualquer desculpa para deixar o setor no estado de penúria em que esteve nos últimos anos. No entanto, Esse sucesso de ágil camufla uma situação bastante preocupante. Na disputa de ontem, os grandes grupos de empreiteiras ficaram fora do pódio. Todos os consórcios vencedores têm um histórico de problemas em negócios realizados no passado bastante recente. O consórcio que levou o aeroporto de Brasília com ágio de 673% é formado pela Engevix e pela Argentina Corporación América, que afundou em crise ao pagar preços altíssimos pelos aeroportos do país vizinho nos anos 90. É o mesmo que arrematou o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, em 2011, e ainda não conseguiu estruturar-se para se financiar. Em 2011, com dívidas de US$ 600 milhões e atrasos no cronograma de investimento, o grupo conseguiu, em 2007, renegociar o contrato, trocando dívida por uma participação de 20% do Estado. Já o consórcio que ofereceu 16,2 bilhões por Guarulhos tem forte participação de fundos de pensão de estatais, como Previ, Funcef e Petros, que integram a Invepar. Trata-se da mesma operadora do metrô do Rio, serviço que é alvo de críticas frequentes e cuja qualidade considera-se ter piorado depois que passou para as mãos do grupo. Por fim, o consórcio que assumirá o aeroporto de Viracopos traz na sua composição a mesma empresa, que em 2009 venceu um leilão do governo de São Paulo para administrar uma das rodovias do Estado, a Rodovia dos Trabalhadores, e não conseguiu apresentar garantias e foi desclassificada em favor da segunda colocada, a Eco Rodovias. A jornalista Miriam Leitão destaca comentário de um especialista em aviação em seu artigo de hoje no jornal O Globo. Aspas, o que achei estranho é que os grandes operadores aeroportos, como os de Singapura, Zurique e Houston, perderam. Também ficaram de fora as empreiteiras mais sólidas, como Odebrecht e CCR. O ágio foi alto, mas se fosse com os grandes operadores, tudo bem, porque eles estão acostumados a tirar leite de pedra, mas os pequenos, talvez não, fecho aspas. Portanto, é uma privatização baseada na forte participação estatal por meio dos fundos de pensão e de operadores aeroportuários menores no jogo mundial. Isso sem falarmos na, mais uma vez, generosa participação do BNDES. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, tais dúvidas, porém, não excluem uma constatação evidente e relevante. É preciso acelerar a concessão dos demais aeroportos brasileiros passíveis de privatização. Na lista estão o Galeão, Confins e Recife, que o governo estima só ofertar no ano que vem, mas também já estão igualmente estrangulados e mereceriam ter o processo de concessão antecipado. Tomara que essa nova licitação venha com aperfeiçoamentos que permitam a participação das grandes e experientes operadoras do mundo. Ainda vale aqui destacar o comentário do jornalista Celso Ming, na sua coluna de hoje no Estadão. Aspas. O principal fator desse sucesso do leilão está em ter demonstrado definitivamente que a transferência da gestão de importantes serviços públicos para o setor privado é o único modo de garantir rápido avanço à infraestrutura do Brasil. Fecho aspas. Enfim, vemos as privatizações renascerem triunfantes. Acho que o debate sobre as privatizações tomará um novo contorno a partir de hoje. O PT venceu 3 eleições fazendo terrorismo com as privatizações. Em 2002, conseguiu convencer amplas camadas do eleitorado de que as formidavelmente bem-sucedidas privatizações da Telebrás e da Vale eram um mal para o país. Em 2006 e 2010, acusou seus adversários de quererem privatizar a Petrobras, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Era só terrorismo eleitoral. Agora, dado o desastre em que se encontra a infraestrutura aeroportuária brasileira, o partido não teve saída e resolveu fazer o óbvio, chegando onde estavam os adversários que tanto demonizaram, só que com quase 15 anos de atraso. A privatização dos aeroportos, que é bem-vinda, também é a evidência de uma fraude, a do discurso petista. Senhor presidente, senador Marcelo Crivella, quero deixar inserido nos anais do Senado, senhor Marcelo Crivella, a mensagem do governador Simão Jatene, do Estado do Pará, à Assembleia Legislativa do nosso Estado, caminhada aos senhores deputados, na abertura da sessão legislativa agora de 2012. peço que ela seja inserida na íntegra, que encaminho à mesa, e farei apenas aqui alguns registros que acho importante para conhecimento não só de todos os paraenses, mas em especial dos brasileiros. Passamos aqui de 2006 a 2010, não só o senador Flecha Ribeiro, mas o senador Mário Couto, e fazendo comentários sobre o desgoverno do PT no nosso estado. E, lamentavelmente, fazia isso muito, lamentando muito, porque gostaria de vir à tribuna para anunciar os avanços e a melhoria da qualidade de vida de todos os paraenses. E aquilo tudo que registrávamos da tribuna ao longo desses 4 anos que o Pará recuou, ao invés de avançar, isso ficou registrado nos números e no recuo da qualidade dos serviços que eram ofertados, que foram ofertados de 2006 a 2010 à população do nosso estado. E a mensagem que o governador Simão Jatene encaminhou à Assembleia agora, no dia 1 de fevereiro, na abertura dos trabalhos legislativos de 2012, demonstra exatamente isso. Disse o governador Simão Jatene na sua mensagem: o desequilíbrio das contas públicas, já manifestado nos 2 anos anteriores a 2010, tendia a se agravar, como bem mostra o resultado primário de 2009, ou seja, em 2007 e 2008, negativo em R$ 42 milhões, e que em 2010 alcançou a nada desprezível cifra de R$ 433 milhões, também negativa. O balanço financeiro do Estado do Pará em 2010 apresentou um saldo negativo de R$ 433 milhões. No que se refere ao resultado primário de R$ 433 milhões negativos em 2010, conforme mencionado anteriormente, em 2011, agora no primeiro ano de gestão, da nova gestão do governador Simão Jatene do PSDB, o Pará voltou a apresentar um valor positivo, que, superando as expectativas, alcançou, pela metodologia do Programa de Ajuste Fiscal, R$ 811 milhões, dos quais, mesmo retirando despesas empenhadas e não liquidadas e as cotas disponíveis a empenhar, ainda atinge R$ 344 milhões, ou seja, muito superior, inclusive, ao compromisso de R$ 51 milhões assumido pelo governo anterior como meta no Programa de Ajustes Fiscais assinado com o governo federal. Então, Pará, deputado Pachuba, que nos honra com a sua visita, deputado federal pelo PSDB do meu estado, nos honra com a sua visita aqui no plenário do Senado Federal, Pará saiu do desgoverno do PT em 2010, de um déficit orçamentário, fiscal, melhor dizendo, de R$ 433 milhões, para um superávit de R$ 344 milhões. Por outro lado, refletindo o esforço de racionalizar gastos e buscar eficiência, as chamadas despesas correntes, que correspondem à manutenção da máquina pública, as quais em 2010 já haviam alcançado R$ 2,6 bilhões, graças aos mecanismos de controles adotados em 2011, foram de apenas R$ 2,4 bilhões, número inferior até mesmo ao que foi gasto em 2009, no indicativo claro do sucesso das ações adotadas. Ou seja, o governo do PSDB, de Simão Jatene, gastou em 2011 menos do que o governo do PT gastou em 2009. Ou seja, atendeu a população em 2011 com mais eficiência, melhor qualidade, gastando menos do que o desgoverno do PT gastou em 2009. Do mesmo modo, garantiu a admissão de aproximadamente 5 mil concursados, cujos prazos de validade dos referidos concursos estavam prestes a expirar, resgatando o compromisso de avançar na profissionalização da administração pública. As experiências do governo regional em Santarém e em Marabá nos proporcionaram conhecimentos que nenhum estudo, nenhuma pesquisa pôde oferecer. Na área da saúde, conseguimos avanços inegáveis durante o ano. Eleito como prioridade absoluta, o fim da angustiante fila de espera por hemodiálise por parte dos cidadãos com insuficiência renal foi alcançado nos 10 primeiros meses do ano, graças à distribuição de 100 aparelhos de diálise nos municípios polos do interior e na capital, onde também foi inaugurado o Centro de Hemodiálise Monteiro Costa, além da implantação da primeira unidade pediátrica de hemodiálise do Estado na Santa Casa. Com o objetivo de aumentar a disponibilidade de equipamentos de saúde pública para a população, a atenção especial foi dedicada ao Hospital de Tailândia, com estrutura física praticamente pronta desde 2006, padecia de indefinições quanto a equipamento de gestão, sem abrir as portas para a população, o que só veio a ocorrer efetivamente em 2011, quando foi organizado e entregue para a administração do município. E a população do estado do Pará sabe que esse hospital de Tailândia, um hospital regional, ficou praticamente pronto em 2006. Passou 4 anos sem ser colocado em funcionamento pelo governo do PT, da ex-governadora Júlia. Só entrando em funcionamento efetivo a partir agora de 2011. No mesmo sentido, buscou-se dotar Belém de um novo hospital público, expandindo o número de leitos, reduzindo as filas de pacientes que aguardavam para realizar cirurgias. O Centro Hospitalar Jambitar, com 80 leitos, 23 para UTI e 7 salas cirúrgicas, tem permitido reduzir filas, particularmente de pacientes não oncológicos que disputavam espaço no Filoiola, que assim pôde ter uma ala liberada para reforma já em curso. Ainda no que se refere à saúde, as obras de ampliação da Santa Casa, que enfrentavam problemas físicos e financeiros, foram retomadas e serão concluídas este ano. Do mesmo modo, a construção do Hospital Oncológico Infantil, iniciado ainda no nosso governo passado, que foi paralisada, ganhou ritmo, o que, além de visível, permitirá sua conclusão até o final de 2012. Quanto aos hospitais regionais inaugurados na nossa gestão anterior, instalaram-se novos serviços e, para 2012, além do início da construção de um novo hospital em Itaituba, deputado Pachuba, sua terra, já se determinou a ampliação dos hospitais de Santarém e de Marabá, bem como o início do programa de requalificação dos hospitais municipais. Propaz, de certa forma desidratado no período 2007-2010, o PROPAS foi retomado com todo vigor em 2011, como ferramenta fundamental para a redução da violência e combate à criminalidade, transformando-se num dos pilares da prevenção. Nesse sentido, além das atividades ligadas ao PROPAS Cidadania, que chegou a fazer em 2011 mais de 350 mil atendimentos, o PROPAS Integrado foi reformado para melhorar o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e foram ainda implantados 4 polos do PROPAS nos bairros, no Guamá, Terra Firma, Bengui e Marituba, levando atividades ligadas à cultura, esporte e lazer, exercitando cidadania com mais de 2 mil crianças jovens de 8 a 18 anos. Na área da segurança, o policiamento ostensivo foi ampliado e entraram em operação 700 viaturas novas, mais potentes e confortáveis e monitoradas. Na área da educação, na primeira semana de janeiro de 2011, notícias informavam o desabamento de 7 escolas, indicando o grau de precariedade e falta de manutenção da rede física. Mesmo considerando as fortes restrições financeiras, foram realizadas reformas em mais de 100 escolas e em vários municípios. Estão em construção 28 escolas, sendo 11 técnicas, 17 indígenas, das quais 7 já estão prontas. O governo iniciou a implantação do Plano de Cargos e Carreiras e Remunerações, PCCR, dos professores e vem lutando para garantir o pagamento do piso do magistério. Promoveu a capacitação de aproximadamente 20 mil professores, inclusive da rede municipal, tendo distribuído, quando da realização da Feira do Livro, o crédito livre para 18 mil docentes. E o mais interessante, 380 mil alunos receberam uma alimentação saudável com frutas, verduras e iogurtes regionais, além das proteínas e o indispensável arroz com feijão. No ensino universitário, novos cursos foram implantados no interior, como de desenho em Paragominas, enfermagem em Conceição do Araguaia, biomedicina em Marabá, engenharia ambiental em Altamira e tecnologia e alimento em Salvaterra. Agora, em 2013, no próximo ano, o curso de medicina será implantado pela UEPA no sul e sudeste do Pará, no município de Marabá. Para terminar, presidente, senador Marcelo Crivella, peço a Vossa Excelência, como disse no início, que seja inserido nos anais do Senado a mensagem do governador Simão Jatene na íntegra aos deputados à Assembleia Legislativa do Pará, por ocasião da abertura da sessão legislativa ocorrida 1º de fevereiro de 2012. Muito obrigado.